Nesta quarta-feira, 29 de maio, um dos experimentos mais importantes da história da ciência, em que o Brasil foi protagonista, completou 100 anos. Foi a primeira edição do famoso bordão Einstein estava certo. Graças a um eclipse total do Sol, observado simultaneamente por expedições britânicas enviadas a Sobral, no Ceará, e a Ilha de Príncipe, na África, pela primeira vez era evidente que a gravidade tinha o poder de curvar a trajetória dos raios de luz. E mais importante que isso, na medida prevista pela teoria da relatividade geral. Este relato é de Salvador Nogueira, que diz que a conclusão do time liderado por Arthur Eddington e Frank Dyson, apresentada em 6 de novembro de 1919, diante da Royal Society em Londres, era taxativa. Os resultados das expedições a Sobral e Príncipe podem deixar poucas dúvidas de que a deflexão da luz acontece nas redondezas do Sol, e que é pela quantidade demandada pela teoria da relatividade generalizada de Einstein, atribuída ao campo gravitacional do Sol. Ninguém sabia o que a observação iria revelar. Muitos físicos ainda viam com desconfiança as conclusões a que chegou Einstein entre 1905 e 1915. Pudera, não é fácil dizer que espaço e tempo são flexíveis, que matéria e energia podem contorcê-los e que eles compõem um todo integrado, o contínuo espaço-tempo. Tudo começa quando se descobre que a luz tem sempre a mesma velocidade no vácuo. Pouco importa se você está se aproximando de um raio luminoso ou está correndo dele. Ele sempre vai chegar no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. O único jeito, disse Einstein, é se a sua velocidade influenciar a forma como você percebe o mundo, encurtando o espaço e alongando o tempo com relação a observadores. Em 1905, a teoria da relatividade especial trouxe esta conclusão. Mas Einstein não havia terminado. Ele sabia que a teoria estava incompleta, pois levava em conta apenas o que acontecia a velocidades constantes, mas não em aceleração e desaceleração. E a cereja no bolo foi perceber que acelerar é o mesmo que estar sob influência de um campo gravitacional. Se verificações de velocidade alteram a geometria do espaço-tempo, objetos que geram gravidade também devem fazê-lo. Uma das frases feitas sobre a relatividade geral é que ela descreve como se comporta o tecido do espaço-tempo com a presença de matéria e energia nele. Mas ela cria uma confusão. Que tecido é esse? O espaço não é nada? Como nada pode se curvar? O que se curva são as próprias leis da geometria. Num espaço plano, os ângulos de um triângulo somam 180 graus. Num espaço curvo, podem somar mais ou menos. E a luz é exatamente o que esquadrinha essa geometria. Quando ela faz uma curva, na verdade, ela está andando em linha reta. Mas num espaço curvo, Einstein não demorou para perceber isso. O difícil foi encontrar a matemática adequada para descrever o raciocínio em termos de números e predições observáveis. Passaram-se 8 anos até ele descobrir que a resposta estava no trabalho do matemático George Riemann. Então, imagine o Sol. o maior astro do nosso sistema e campeão local de gravidade. Se a gravidade nada mais é que uma curva no espaço, a luz que passar rente a ele, vindo de estrelas distantes, sofrerá um pequeno desvio, o que, por sua vez, fará com que a estrela pareça estar fora de sua posição normal no céu. Mas o Sol é brilhante demais para que alguém possa ver o fundo de estrelas em seus arredores. A exceção é quando a Lua encobre o disco solar. Einstein calculou que a luz das estrelas de fundo nos arredores do disco solar seria defletida em 1,75 segundo de arco, uma medida equivalente a modesto 0,00048 grau. Faltava apenas encontrar um eclipse adequado para a observação. Em 1918, Henrique Morizzi, diretor do Observatório Nacional no Rio de Janeiro, percebeu que uma ótima chance de testar a teoria viria com o eclipse de 29 de maio do ano seguinte. A faixa de totalidade cruzaria a América do Sul e chegaria até a África durante 6 minutos e 51 segundos. Morizzi enviou o alerta a várias organizações do mundo e os ingleses da Sociedade Real Astronômica, liderados por Eddington e Dyson, se interessaram. A equipe do Observatório Nacional ofereceu apoio logístico para uma expedição enviada a Sobral, comandada por Charles Davidson e Andrew Crommelin, enquanto que Eddington lideraria o time que iria à Ilha de Príncipe. Os pesquisadores concluíram que Einstein estava certo. O resultado se tornou manchete no mundo todo e alçou o físico alemão ao status de grande estrela da ciência. A observação de um novo eclipse em 1922 sedimentaria as conclusões de 1919, que levaram a pequena Sobral, no Ceará, para os registros da ciência. É preciso registrar que Einstein não esteve em Sobral participando da experiência. Porém, em 1925, passou pela América do Sul e no Rio de Janeiro declarou: "O problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil." Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. A edição de trilhas sonoras, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News, em Nova York, Daniela Gross.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante, para a RFI Brasil.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sadré, com as últimas notícias da BBC Brasil.
Da ONU News, em Nova York, Edgar Júnior.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O boletim informativo da Emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News, em Nova York, Mônica Grady.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
Daniela Cresce, Tel Aviv, para a Rádio França Internacional.
Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, que acaba de realizar com absoluto sucesso a 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo. Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. Bom dia!